Gente, eu quero compartilhar uma coisa com vocês. Que assim, acabei de. Tô no. Quero falar. Eu quero falar. Meu nome é Samantha, eu sou escritora, sou autora do Bendita Cuca. Pronto, depois a gente fala das apresentações. Mas agora eu quero falar sobre o insight que eu tive. Tava aqui conversando com uma amiga minha. E aí ela me falou sobre uma coisa que aconteceu na vida dela, que era assim, era algo que ela queria muito, muito mesmo. E tava tudo mostrando que não era, que ela não ia conseguir, mas ela tava muito, muito otimista que aquilo ali ia ser dela, uma coisa que ela nunca foi uma pessoa extremamente otimista, nunca foi uma pessoa de muita fé. Aliás, ela é uma pessoa muito cética, que não acredita em Deus e tudo. E ela tava nessa motivação de que ela ia conseguir essa coisa que ela queria muito. E ela disse que assim, foi a segunda vez na vida dela que ela realmente orou com a intenção, pediu pra mãe dela que já tinha morrido pra intervir, enfim, colocou, depositou muita intenção e muita fé naquilo, mas todos os sinais mostravam que ela não iria conseguir, que não ia dar certo como ela queria. E no segundo tempo, assim, nos 45 do segundo tempo, quando ela tava a ponto de perder realmente a fé e a esperança, ela conseguiu e foi muito melhor do que ela imaginava. E ela me contou essa história e ela ficou: ah, eu vou falar isso pra Samantha, porque a Samantha sempre é uma pessoa que acredita muito que quando você quer muitas coisas, o universo conspira pra que você consiga. Mas eu nunca acreditei nisso, porque eu acho que isso é besteira, porque o universo tem outras coisas para se preocupar. Mas eu tô realmente chocada com isso que aconteceu comigo. E aí eu comecei a dar as respostas para ela, e eu vou dar a mesma resposta. Eu acho que isso pode servir para você, se de repente você tá também nesse processo, porque eu sei que é difícil. Quando você começa a se interessar pela espiritualidade, ou mesmo pela religião, quando você começa a ter interesse nisso, surgem muitas dúvidas e muitos questionamentos. E essas dúvidas que ela tem são as mesmas dúvidas que eu tinha. Quando alguém me dizia que, tipo, ah, o pensamento positivo transforma, ah, você atrai aquilo que você pensa, eu, limitada e inconsciente, porque o meu nível de consciência não me permitia entender o que é que aquilo verdadeiramente significava, eu achava que era só eu pensar que eu queria muito uma coisa que eu iria conseguir. Então, por mais que, o pior de tudo é que eu nunca conseguia. Então eu tentava muito, eu me esforçava muito pra conseguir as coisas, tinha muito esforço envolvido, né, porque eu me responsabilizava por tudo ao meu redor, e esse foi meu primeiro erro. Então eu me esforçava muito achando que eu sozinha era capaz de resolver tudo, me responsabilizava por tudo e pensava positivo, mas era um pensar completamente superficial e egóico. Eu não tava pensando na intenção, não havia fé, porque a fé, ela não é justificável, a fé não é racionalizada, é um sentimento, e eu não tinha esse sentimento, eu só tinha o pensamento, o querer, e o meu querer, o querer, não só meu querer, nosso, humano, ele é baseado sim em motivações do ego. Muitas vezes, né, a gente quer coisas, a gente bota nossos sonhos em coisas materiais. Então, o nosso querer, ele é, sim, muito movido pelo ego. Até a gente conseguir se desconstruir pra entender o que realmente a gente tá manifestando, a gente leva muito tapa na cara. E eu não era capaz de entender, e se você tá no meio desse processo, pode ser que você também não entenda isso, como o que é que realmente transforma a realidade. Porque não é o pensamento, não é você querer muito uma coisa, e não é você pensar que aquilo ali é seu, e não é você ser otimista. Você pode até cair nesse golpe de achar que você ser otimista vai trazer as coisas pra você, mas é na realidade a sua intenção e o seu sentimento. Se você não acredita que você pode ter aquilo porque é o que você merece, se dentro de você você tem dúvida, você tem medo, você tem insegurança, ou você fica muito ansioso, que a ansiedade nada mais é do que um reflexo de medos e inseguranças, porque você tá duvidando. Quando você tá ansiosa, você tá duvidando que você merece aquilo, você tá duvidando que aquilo ali realmente é pra ser seu. Então, quando você tem medo, dúvidas e insegurança, é claro que você não vai conseguir, porque você não tá manifestando que você é merecedor daquilo, entendeu? Você tá manifestando medo, insegurança, dúvida, você está na escassez, o medo de perder, o medo de não conseguir, o medo de não ser aceito, medo de não ser amado. E assim, eu vou dizer uma coisa, o medo, ele não vai embora. Você mudar a sua cabeça, você mudar a sua forma de enxergar a vida, não faz com que o medo vá embora. Muito pelo contrário, o medo, ele vai sempre te acompanhar, porque o medo pode ser sim um grande potencializador para você sair da sua zona de conforto. Mas o que você faz é desenvolver coragem. E a coragem, como o próprio nome diz, o significado da palavra coragem, a coragem é a força que vem do coração. Ou seja, seja, não tem nada mais óbvio do que isso. Desenvolver coragem é você agir pelo seu coração, é você se deixar guiar pelo seu sentimento. Então, quando você entende que é o seu sentimento, a forma como você se posiciona de dentro para fora, que faz com que as coisas venham para a sua vida, fica muito mais fácil você entender o que é seu e o que é que ninguém tira, porque aquilo que é seu, o que é seu por direito, ninguém vai tirar. Tá um pouco confuso? Peraí, que eu vou tentar explicar. O universo, ele não é o universo ou Deus, né? Gente, assim, é o seguinte, essa conversa aqui, ela não é pra quem acredita, no, quem tem um ponto de vista materialista, certo? Se você acredita que a gente nasceu e vai morrer, vai pro céu, vai pro inferno, e que a vida é isso aqui mesmo e pronto, então, assim, nem adianta, de repente, você não vai entender o que eu vou dizer. Você não vai entender, você vai achar que eu sou louca. Mas se você tá um pouquinho mais aberta a entender o mundo como um todo, não só o mundo, mas o universo em si, o universo em você também, a verdade dentro de você, você vai perceber que a gente não vive no mundo, que a vida não é materialista, né? E, inclusive, ter essas motivações materialistas estão muito mais ligadas à forma como a gente, à nossa sociedade e não à nossa essência. Então, se você já saiu dessa concepção materialista, então segura aí, se senta e vamos aqui comigo na reflexão, porque agora a gente vai. Aí, o que que acontece? O universo, ele não é o seu pai. Ele não tem uma dívida com você, ele não tem nenhuma obrigação de te dar nada do que você peça. E é por isso que muitas vezes quando as pessoas rezam, elas não são atendidas. Porque pra você ser atendida, você não pode estar rezando por motivações egóicas. Pra você ser atendida, você tem que estar conectada com o todo. E a única forma de você conectar com o todo é você estando consciente. E pra você estar consciente, você tem que reconhecer muitas coisas que estão dentro de você e desconstruir todas essas crenças sociais do mundo que a gente vive, porque a sociedade vai te dizer que você não é bom do jeito que você é, que você tem que ser, que você tem que se formar pra ter isso, que se você não tiver um diploma, você não vai ser gente na vida, que se você não tiver um emprego estável, você não vai conseguir nada. A sociedade vai tentar colocar diversas camadas em cima de você até que você se perca. E isso acontece, basicamente, depois dos nossos 7 anos de idade. A gente faz 7 anos e aí a gente já começa a entender um pouco mais o mundo ao nosso redor. A gente acaba, muitas vezes, escondendo a nossa essência e a gente começa a desenvolver, tentar se encaixar, né? Desenvolver habilidades, tentar pertencer, porque todo mundo, quando se depara com esse tipo de sociedade, sente as mesmas coisas. Necessidade de pertencer, de ser amado, de ser notado. Por que que as pessoas querem tanto ser famosas? Por que que as pessoas querem tanto biscoito? Vocês acham que isso é o quê? Ah, é porque as redes sociais... Não, gente, isso sempre aconteceu. As redes sociais é apenas uma nova maneira de expor isso e deixou isso muito mais claro, escrachado na nossa cara, mas sempre aconteceu. As pessoas sempre quiseram se sentir importantes, as pessoas sempre quiseram se sentir especiais, porque a gente vive numa sociedade que diz que poucas pessoas vão conseguir chegar lá, que ser feliz é uma conquista de poucos, que te faz competir o tempo inteiro, que te faz se comparar às outras pessoas. E por que que isso acontece? Ai, meu Deus, mas se as pessoas sabem que isso faz mal, por que que elas fazem isso? Porque elas querem vender, porque a gente vive no mundo capitalista, então tudo é feito para vender. Mas isso fica para outra conversa. Então, o que que acontece? Quando você coloca o universo como seu pai, quando você acha que o universo tem que te dar as coisas, você não consegue nada do que você quer. Nada. Não importa o quanto você quer e o quanto você peça. Porque o que você tem que entender é que você, o universo, Deus, seja lá o que, seja lá como você determine o que existe dentro de nós, e não tô falando tipo de uma materialização, porque é muito difícil quando a gente fala de Deus, a gente não ligar às crenças religiosas, porque foi isso que a gente ouviu a vida inteira também, né? Mais uma formação social, mais uma crença limitante. Então, quando a gente fala de Deus, a gente logo materializa, muitas vezes até a gente personifica naquele senhor de barba branca e tal, um homem e tudo, a gente logo dá cara pra ele, porque foi isso que a sociedade nos ensinou a fazer. Então, fica muito difícil você realmente entender todo esse potencial que existe dentro de você se você coloca Deus como algo muito distante e superior a você, a quem você só deve pedir. E na realidade, É uma energia, né? É uma energia que envolve o todo. E quando você é parte do todo, você percebe que você consegue tudo. Eu vi isso aconteceu comigo na minha pele. Eu era uma pessoa, e quem me conhece há muito tempo sabe, pode provar isso. Eu fui uma pessoa que tentei fazer várias coisas na vida e nada nunca deu certo. Eu fracassei milhares de vezes. E eu pedi a Deus, pelo amor de Deus, me ajude, faça isso por mim, dezenas de vezes e nunca fui atendida. Nunca, nunca. Quando eu entendi que na realidade não adiantava pedir se eu não estivesse fazendo, e o fazer, ele não é correr atrás, ser determinada, não é isso não. O fazer tinha a ver com a minha consciência, tinha a ver com a minha permissão de entender que eu era merecedora daquilo e que o que eu fazia iria voltar para mim. Então, quando eu entendi isso, foi que a minha vida fluiu. Foi quando eu tive esse entendimento. E é exatamente isso. O universo, ele não é seu pai, ele não tem a obrigação de te dar nada e ele não faz nada para te castigar. Ele apenas vai te devolver o que você estiver manifestando. E mais uma vez, você não manifesta através do seu pensamento, você manifesta através do seu sentimento, através da sua intenção. Não adianta de nada você fazer caridade, você doar todo o seu dinheiro para uma instituição, se a sua intenção for de ser recompensado, se a sua intenção for de ser visto, se a sua intenção for egóica, for mesmo que você não diga para ninguém, seja para você dormir à noite no seu travesseiro, quando você repousar a cabeça, você pensar: ah, eu sou uma pessoa muito boa, porque eu dou todo o meu dinheiro. Se você tiver com essa linha de raciocínio, a sua intenção não é verdadeira, porque verdadeiramente quem dá de verdade, quem dá de coração, apenas dá. E quando eu tô falando dá, eu não estou dizendo que seja necessário você fazer grandes gestos, porque todo mundo pode dar alguma coisa, certo? Alguma coisa que não seja material, muitas vezes. Então, todo mundo tem o mesmo potencial de dar. Às vezes, você pode dar apoio, você dá suporte, seja da forma que for, você tem potencial, você tem capacidade de dar algo para a humanidade, porque você tá aqui para isso. Você tá aqui para isso, você tá aqui para servir o todo. Porque quando você dá para os outros, é quando você tem de volta para você. Da mesma forma que se você faz mal a alguém, você vai ter isso de volta para você, porque você tá contribuindo para o seu próprio karma. Entendeu? Então, assim, isso é muito complexo de entender para quem ainda tá no início desse processo de lei da atração e tudo mais. Mas se você já tá um pouquinho, se você já tá um pouquinho mais consciente, pega o que eu tô dizendo e aplica na tua vida para ver como não funciona. Tenta começa a botar intenções positivas, intenções amorosas. E as intenções, primeiro, vamos desconstruir. Beleza, agora eu vou entrar num negócio aqui que vai ser difícil de muita gente compreender, mas segura na minha mão. Vamos comigo, vamos desconstruir. É o seguinte: a gente não precisa amar as pessoas só quando elas fazem alguma coisa em que a gente julga que elas mereçam ser amadas. Certo? Ou seja, a gente pode amar, gente, pode amar. Você pode sair com uma pessoa hoje, você pode ter conhecido ela hoje e você pode amar ela. Isso não vai te fazer estranho, isso não vai te fazer efusivo, carente. Muito pelo contrário, o amor é expansivo, o amor é incondicional, o amor não se limita. Então, ó, claro, eu não tô dizendo que é pra você sair com a pessoa pela primeira vez e dizer pra ela que você ama ela, viu? Calma, que isso não tem nada a ver com isso, não. Aí a pessoa vai achar que você é louca, principalmente se ela não tiver nesse processo de consciência, ela não vai entender. Mas o que eu tô dizendo é você colocar a sua intenção amorosa quando você tá com essa pessoa. Você tá com ela, você aproveita, ao invés de você tá com ela e tá: ai, meu Deus, será que ela vai gostar de mim? Será que ela vai me procurar no dia seguinte? Será que eu tô fazendo isso certo? Será que se eu disser isso, ela vai pensar isso de mim? Será que, ao invés de você ficar excessivamente preocupado com a imagem que você tá passando por aquela pessoa, com o que a pessoa vai pensar sobre você, se você se entregar naquele momento a estar com ela, presente, presente, porque esse é o segredo. Se você fica pensando no passado, você não tá presente. Se você fica ansioso pelo futuro, você não tá presente. Então, quando você tá presente, quando você tá com essa pessoa naquele momento e coloca a sua intenção amorosa, seja na conversa, seja no trato, seja no tato, seja no que você fala, a sua intenção amorosa é o que funciona. É isso que vai trazer amorosidade para sua vida, mesmo que essa pessoa não seja a pessoa capaz de te responder, de corresponder como você espera. Porque aí entra outra questão, né? Que é uma tecla que eu bato muito aqui, que é de tipo, ai, eu dou amor, mas a pessoa me rejeita e tal. Gente, o amor que você dá sempre vai voltar pra você, sempre. Agora, o que você tem que aprender é a receber afeto, a reconhecer que o amor, ele não vai voltar exatamente como você gostaria, ele não deve, ele não precisa. Quem é você? Por que você acha que o amor tem que voltar pra você exatamente como você quer? Você não é especial, você é só mais um. Você vai ter o amor de volta, sim. Ele vai voltar em bondade, em sucesso, em prosperidade, em riqueza. O amor vai voltar em abundância. E não precisa... E aí que tá. Você não precisa fazer muito, você não precisa achar que você só vai conseguir ter essa vida próspera e abundante e ser merecedor de uma felicidade intensa se você estiver fazendo demais, se você estiver sendo muito altruísta, abrindo muito a mão das coisas, dando teu dinheiro pros outros. Muito pelo contrário, você tem... Primeiro, todo mundo tem algum talento, certo? Todo mundo tem algum talento para ser desenvolvido. Não é todo mundo que consegue entender, despertar e desenvolver o seu talento. Tem muita gente que vai passar pela vida e vai ser como se nunca tivesse vindo. Essa pessoa não vai conseguir contribuir para o todo, né? Ela não vai conseguir contribuir para o equilíbrio da Terra. Ela não vai. Porque ela tá inconsciente, porque ela não está desperta, ela não sabe o potencial que ela tem, ela não consegue usar isso muitas vezes para o bem. Às vezes ela até sabe o potencial que ela tem, mas ela prefere usar isso para o mal. E aí você pode até pensar, ah, mas a vida não é justa porque tem muita gente que faz coisas ruins e se dá bem. Gente, primeiro, esquece. Esquece, porque o seu senso de justiça é materialista. Se você tá olhando para a vida com os olhares humanos, colocando dentro da sua limitação humana, em que você acredita que, ah, se a ciência não pode provar é porque não existe. Ah, se a pessoa não recebe na mesma moeda é porque a vida não é justa. Se você estiver olhando com esse aspecto humano para a realidade, realmente a vida não vai ser justa, porque você é limitado. Você é limitado, você não consegue ver os planos de Deus, você não consegue. Aceita que você não é capaz de ver. Só depois que você aceitar que existem coisas que você não vai ser capaz de entender, compreender ou controlar, é que você vai perceber como a sua vida tem potencial de fluir. Enquanto você continua achando que as coisas precisam ter uma explicação, uma justificativa para que você ache, para que você acredite, para que te prove que aquilo ali é real ou é verdade, você tá só se afundando. Você tá só indo pelo caminho contrário da fé. E a fé é isso, a fé é acreditar no impossível. Toda vez que você duvida do seu próprio potencial, toda vez que você se coloca nessa posição em que o mundo tem que te provar que merece a sua crença, que Deus tem que provar pra você que ele existe, você tá se achando muito superior, você tá sendo muito arrogante, você tá sendo muito prepotente, você não foi capaz de se enxergar. Porque quando você enxerga que você é parte do todo, que Deus já habita em você e você tem o potencial de fazer o que você imaginar, e além do que você imaginar, porque você tem um potencial estrondoso, o poder que você tem em mãos é estrondoso, você apenas não sabe disso. Mas você quer um bom exemplo de que isso acontece? Quando você tá pensando negativamente, as coisas não dão errado? Não é isso. Quando você tá com medo, quando você tá inseguro, quando você tá angustiado, as coisas não dão errado pra você? Eu tenho certeza que dão. Eu tenho certeza. Porque você está emanando isso. Então, quando as coisas dão errado pra você, quando você tá no sentimento negativo, apenas significa que você não está usando todo esse poder que você tem de mudar a sua realidade, de trazer abundância, prosperidade e riqueza, você não está canalizando da forma correta. A partir do momento em que você começa a condicionar os seus pensamentos, em que você começa a mudar os seus hábitos, porque se a gente nasceu numa sociedade doente, é óbvio que os nossos hábitos são doentes, é óbvio que a gente não sabe como amar de uma forma saudável, que a gente tem medo dos nossos sentimentos bons, porque a sociedade já é doente. Então, quando você começa a se desconstruir e perceber que você não tem que ter medo da sua vulnerabilidade, você não tem que ter medo da sua amorosidade, que você não tem que se policiar, você não tem que se conter quando você estiver com alguém pra não ser muito amoroso, porque você não quer assustar essa pessoa. Amiga, seja muito amorosa, deixe o seu amor sair, que se essa pessoa não tiver preparo emocional, se essa pessoa não tiver no mesmo nível de consciência que você, em que ela vai saber receber esse afeto que você tá dando, não é você que vai sair perdendo. Você fez a sua parte e esse afeto, esse amor, a sua amorosidade, ela vai voltar para você, ela vai voltar. E ela vai voltar da forma que eu tô te falando, ela vai voltar em abundância, vai voltar em prosperidade, vai voltar em riqueza, vai voltar em tudo que você puder imaginar e coisas que você nem consegue imaginar. Então assim, o que aconteceu com a minha amiga, que ela se questiona, eu falei, amiga, você não é, por que que você acha que você não merece isso? Por que que você acha que isso é extremamente improvável de acontecer na sua vida? Por que não? Por que não pode acontecer com você? Por que você não pode conseguir algo que você quer muito? Se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa que pratica o bem, e gente, uma coisa aqui, rapidão, quando eu falo sobre ser uma pessoa boa, eu não tô falando de você ser perfeita, porque a gente tem mania de associar a bondade com a perfeição, como se a gente fosse bom e a gente fosse incapaz. Se eu sou bom, eu nunca posso errar. Se eu sou bom, eu nunca posso falhar. Se eu sou bom, eu nunca posso mentir. Gente, a gente tá aqui pra aprender. E é claro que nesse processo de aprendizado, a gente vai passar por diversas desconstruções. Porque a gente, como eu falei do princípio, a gente veio pro mundo, né? A gente nasceu limpo. A gente nasceu limpo. Porque uma criança, ela não tem todos esses medos. A criança, ela é muito mais corajosa do que o adulto. Ela é muito mais destemida. Ela tem insights muito mais poderosos. Conversa com a criança de 5 anos pra você ver o aprendizado que você vai tirar disso. Então a criança, ela não tem todos os medos e as amarras que a sociedade constrói em cima da gente, que a sociedade nos faz acreditar que somos nós. E quando a gente se identifica com o que a sociedade disse que nós somos, o nosso trabalho vai ser passar o resto da vida desconstruindo isso. Então é claro que a gente vai errar, é claro que a gente vai falhar, é claro que a gente não vai ser perfeito. E a gente vai se arrepender e a gente vai se envergonhar. Mas se a gente estiver consciente, se quando a gente fizer alguma coisa que a gente perceber que aquilo ali causou um efeito negativo na vida das outras pessoas e na nossa própria vida, e a gente for capaz de colocar a mão na consciência, reconhecer, aprender, se perdoar, a gente vai evoluir, a gente vai progredir. E isso já significa que você já está no caminho certo. Dá pra entender? Então, assim, ser uma boa pessoa não é você ser perfeito, não é você sair fazendo caridade, não é você ser extraordinário, porque você não precisa ser extraordinário. Ninguém espera que você seja extraordinário, a não ser você. E quando você acha que existe essa pressão em cima de você, você tá identificado com quem a sociedade disse que você devia ser e não com quem você verdadeiramente é. Então você se liberta primeiro dessas amarras que te fazem se encaixar dentro de um padrão em que você tem que ser assim ou assado para você ter essas determinadas coisas, que são coisas completamente materiais, e você passa a entender que você só precisa fazer a sua parte. E a sua parte é doar, a sua parte é ajudar a quem você puder ajudar, da forma que você puder ajudar. Muito importante, da forma que você puder ajudar. Porque se você não tem dinheiro pra doar, não adianta você doar o seu salário e achar que você vai ser recompensado porque você tá sendo uma alma muito boa. Você vai se fuder, porque você não pode ajudar o outro se prejudicando. Porque isso significa falta de amor por você. E você não pode fazer isso. Se você não sabe se amar, como é que você vai saber amar o próximo? Então você tem que ter... Existem limites que você tem que aprender. E se você não for capaz de aprender sozinho, o que é completamente normal, porque quase ninguém consegue aprender só todas essas coisas, inclusive eu não aprendi tudo isso que eu sei só. Claro que isso foi baseado sim na minha experiência, mas eu colhi muitas experiências das pessoas ao meu redor, eu me interessei pela vida das pessoas, eu ouvi com atenção. E aqui fica uma coisa muito importante. Quando você escuta com atenção, se você estiver buscando respostas, primeiro, as respostas já estão em você. Mas eu sei, isso é muito óbvio e talvez você não entenda o que isso significa. Mas se você estiver buscando respostas, você fique atento, porque os sinais começam a vir. E, gente, eu já falei isso uma vez, vou repetir. Deus não tem um WhatsApp. Ele não tem outra forma de se comunicar com você que não seja através das pessoas. Então, as pessoas são usadas, são ferramentas para te fazer enxergar coisas que já estão dentro de você, percebe? Então, assim, a mesma coisa funciona com os meus livros, a mesma coisa funciona com esse podcast. Se por acaso esse podcast tá te dando um insight, se por acaso você tá sentindo dentro do seu coração que existe verdade no que eu digo, isso não sou eu. Eu não sou a dona da verdade. Eu sou uma mensageira, eu tô passando adiante o que eu sei. Pegue aquilo que servir pra você. Se você conseguir sentir verdade no que eu digo, isso diz respeito ao seu processo, é mérito seu, é você que está buscando e agora você consegue entender. Percebe? A venda tá saindo dos seus olhos e você tá conseguindo enxergar o aprendizado e o ensinamento que existe em tudo. E assim que você vai compreender as respostas. Porque se você estiver atento, de repente uma pessoa vai falar uma coisa que você vai falar, caralho, isso foi pra mim. Isso foi pra mim. E aí você vai pegar essa mensagem. E muitas vezes aquela pessoa, ela nem tá falando isso pra você. Ela nem tá falando isso sobre o assunto que você tá sentindo no seu coração. Mas essa mensagem vai ressoar dentro de você. Quantas vezes isso já não acontece com as coisas que eu escrevo? As pessoas vêm e falam, ah, eu tava aqui no feed, aí eu vi uma mensagem que você escreveu, isso me deu um insight que me fez... Gente, assim, no momento que alguém fala isso, eu só agradeço. Eu agradeço por ter sido uma ferramenta que te possibilitou enxergar a verdade que há dentro de você, porque é assim que funciona. Então, pessoas são ferramentas, tem várias outras ferramentas aí, livros, cursos, sei lá, nem sei, mas assim, se você estiver buscando, você vai começar a perceber que existe lição em tudo, você vai aprender com tudo, e assim vai ficar muito mais fácil de você identificar se você tá ou não no caminho certo, porque é só você observar ao seu redor. Se você não tá feliz com a realidade que você tá vivendo, isso diz respeito à forma como você tá se sentindo. Claro que, veja bem, às vezes você não tá feliz porque você ainda não entendeu que também você não vai ter a mesma realidade dos outros. Por exemplo, eu era infeliz, eu era muito infeliz e pessimista porque eu tava sempre me comparando às outras pessoas. E comparada às outras pessoas, a minha realidade era horrível. Porque, enfim, eu não vivia na pele das outras pessoas pra saber as dificuldades que elas passavam. Eu só sabia as minhas dificuldades e o lado bom da vida dos outros. Ou seja, é tremendamente injusto se comparar a qualquer outra pessoa, porque ninguém vai saber o que é estar na sua pele. Então, quando eu fazia isso, eu me diminuía, eu me rebaixava, eu me colocava no lugar de quem? Da vítima. De que, ai, tudo dá certo pra todo mundo, menos pra mim. Minha vida não dá nada certo. Quando eu passei a enxergar que os desafios que eu enfrentava na minha vida, eles tinham vindo pra me edificar, pra que eu aprendesse hoje as coisas que eu sei, e se hoje eu tenho cara e coragem de expor, mesmo sabendo que não é todo mundo que vai conseguir entender, mesmo sabendo que eu tenho muito trabalho a ser feito pra conseguir chegar onde eu quero chegar, se hoje eu tenho essa cara e a coragem, foi porque eu já quebrei muita cara no passado. Foi porque eu, uma pessoa teimosa e questionadora que eu sou, eu precisei sofrer. Se eu não tivesse sofrido, porque eu sempre fui muito teimosa, eu não teria aprendido o que eu sei hoje. Então, quando você tá passando por uma situação difícil, que você não sabe como sair, presta atenção no que é que você precisa aprender sobre a sua realidade para você poder transformar. Muitas vezes, você não vai conseguir perceber no ato. E tá tudo bem, porque pra você chegar nesse nível de estar vivendo uma situação e reconhecer no momento que aquilo ali não é algo bom pra você, você precisa se trabalhar muito espiritualmente, desenvolver muito a sua intuição. Mas tá tudo bem, basta que quando aquilo passe, você seja capaz de olhar pra trás e aprender com aquilo ali, porque se você aprender, a sua vida vai fluir, minha amiga, a sua vida vai fluir, tá entendendo? Você não precisa ser perfeita. Então, tipo, a minha amiga, ela tá assim, ah, mas por quê? Eu falei, amiga, você merece que você tenha isso, por que que você acha que você não merece? E se você vê a bondade das pessoas, porque ela falou, ah, eu fui ajudada por pessoas que eu nem imaginei que pudessem estar me ajudando. Amiga, se você foi ajudada, você tá só recebendo de volta. Aceita, quando alguma coisa boa acontecer na sua vida, saiba perceber que é o que você merece. Você não merece menos do que isso. Então, se você não coloca na sua cabeça que essa realidade é a sua realidade, que você merece essa vida próspera, que você merece uma vida abundante, que você merece sim riqueza e tudo mais que você quiser, você vai sempre voltar pra escassez. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a sociedade quer que a gente creia na escassez. Porque, enfim, né, a sociedade é materialista. E quando você sai dessa, quando você começa a se desconstruir, existem muitos conflitos, porque o seu ego, o seu falso eu, com o qual você se identifica desde o seu 7 anos de idade, o seu falso eu tá te dizendo, haha, você tá se achando, haha, você não é capaz disso, quem você pensa que é pra conseguir determinada coisa? E você fica acreditando todas essas vozes na sua cabeça e às vezes as vozes que vêm através dos outros, acabam te impactando. Se você não está buscando dentro de você a resposta, se você não está conectado com o todo para perceber que isso é sim a realidade que você merece e você não vai aceitar menos do que isso, porque você faz por onde merecer. É muito importante que você saiba o seu papel dentro desse todo, porque o todo vai te retribuir com tudo que você fizer. Então você tem um papel importante a exercer. Existe uma responsabilidade que é a responsabilidade coletiva, é de todos nós, de nos preocuparmos com o que estamos causando às outras pessoas. Eu vou dar um exemplo muito besta, mas que isso faz a diferença na sua vida. Por exemplo, você está no supermercado, aí você pega uma caixa de leite. Quando você chega na outra seção, você desistiu de pegar aquela, de levar aquele leite. E aí você não coloca o leite no mesmo lugar que você encontrou. Você joga ele em uma outra prateleira e vai embora. Você fala, ah, foda-se, vai ter alguém para limpar. O que você está causando, por mais que seja uma coisa que pareça insignificante, o que você está causando é um trabalho para uma outra pessoa. Essa outra pessoa que trabalha lá, ela tinha outras coisas para fazer, mas ela vai ter que parar para resolver a bagunça que você deixou. Dá para entender? Então, assim, na vida, a gente tem que ser responsável pelo que a gente faz. A gente pegou o leite, a gente vai devolver o leite no lugar. Não quero mais o leite, tudo bem. Eu vou voltar e vou colocar o leite aonde eu encontrei. Porque eu não vou deixar que esse leite, que a minha atitude, cause consequências para as outras pessoas que possam ser negativas. Tá entendendo? Isso é ser responsável. E isso tá nos mínimos detalhes. Não tá só na questão do relacionamento, não tá só na questão do lado profissional. Tá na questão, nas pequenas atitudes do seu dia, você ser responsável pelo que você tá causando às outras pessoas e sempre procurar tá causando impactos positivos. Então, por que que eu vou fazer isso? Por que que eu vou bagunçar essa seção dessa loja aqui, se eu não vou causar nada de bom a essa pessoa? Tem muita gente egoísta, né? Que entra numa loja de shopping, por exemplo, e ainda dá risada, fala, ha, 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 eu vou lá, experimento todas as roupas, mas eu não vou levar nada, ha, 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 ha. Gente, qual é a graça nisso? Você sabe o que foi que você causou? Você bagunçou uma loja e você deixou um trabalho pra uma outra pessoa, uma coisa que você nunca teve intenção de levar. Ah, Samantha, você tá dizendo então que eu não posso entrar e experimentar? Não, gente, você pode, mas seja responsável pelo que você fizer. Se você não tem intenção de comprar, se você não tem vontade, se você não tem dinheiro, muitas vezes, porque às vezes a pessoa pode ter dinheiro, mas não tem vontade, e aí ela muda de ideia e compra. Mas se você não tem dinheiro, por que que você vai fazer isso? Por que que você vai causar esse trabalho pra uma outra pessoa? Por que que você vai causar esse transtorno? Ah, porque eu tenho, porque eu mereço, porque eu tenho que me distrair, porque eu me divirto. Então pronto, então saiba que as suas motivações, elas são egoístas. Saiba que quando você tem uma atitude dessa, você não está sendo responsável pelo impacto que você está causando. E isso vai voltar pra você, você está sendo egoísta. Então depois, não fique aí reclamando que as pessoas não fazem nada por você, que fulano foi ingrato, que não sei o quê, porque você tá fazendo a sua parte. Você tem que entender que existe uma responsabilidade que é sua, que é a sua parte, ninguém pode fazer isso no seu lugar, mas você também tem que entender que você é humano e você vai falhar. Agora você aprenda com isso, aprenda com as suas falhas, não repita o seu erro, não deixe isso, não banalize os seus erros com a justificativa de que você é humano e você é imperfeito, porque aí esse já é o outro lado da moeda que também não vai te levar a lugar nenhum. Você tem que estar consciente. Como eu falei, a única forma da gente estar consciente é a gente olhando pra gente como parte do todo. É não a gente não se distanciando dessa energia divina de abundância. Quando você pega uma coisa que você quer muito e você pede como se aquilo ali fosse impossível e você coloca aquilo ali num pedestal e você se distancia daquilo que você quer, porque você cria esse distanciamento quando você bota lá em cima, quando você não percebe que aquilo ali vai ser resultado do que você faz. Se você tem um sonho, seja lá qual for, e você coloca ele lá em cima e você só pede, ai Deus, me ajuda, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, você tá colocando aquilo no pedestal. E se você faz isso, você não tem como ter, porque você não trouxe pra sua realidade. Agora, quando você está agindo para fazer com que isso venha pra você, quando você entende que você é co-criador, quando você entende que você tem essa responsabilidade em mãos, quando você passa a ser consciente, e estar consciente é sim muitas vezes se preocupar com coisas que parecem muito irrelevantes e superficiais, com coisas muito pequenas para os outros. E te digo mais, estar consciente é doloroso. Então não pense que você vai começar a se importar com os outros e vai ter essa vida de prosperidade, abundância, abundância e riqueza e parará, e ela vai vir de mão beijada e vai ser tudo lindo. O processo é doloroso, sim, mas você sabe os seus motivos, você sabe as suas intenções, você sabe o seu porquê. E enquanto você souber isso, pode confiar. Confia que vai voltar. Não pode não voltar da forma como a gente quer, porque isso é um grande problema que a gente tem, né? De acreditar que a gente tem esse poder de manipulação a ponto de que as coisas têm que acontecer exatamente como a gente planejou. E não é assim, a vida não funciona assim, porque, novamente, o universo não é seu pai, ele não te deve nada. Ele não tem que te dar nada. Você vai fazer, você vai ter o que você faz. Ou seja, você vai ter o que você merecer. Desde que você esteja fazendo a sua parte, consciente, e saiba se perdoar, e perdoar os outros, e ser responsável, e parará, 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 ainda que você seja imperfeito, ainda que você esteja no início do seu processo, ainda que você esteja falhando e ainda que você se sinta incapaz, porque você tá preso a muitas crenças que te dizem que você não é capaz, você vai ter abundância e prosperidade de volta. Agora, você não pode desistir, você não pode entregar os pontos, você não pode acreditar que, tipo, ah, eu fiz uma coisa boa hoje, amanhã eu quero ter alguma coisa de volta. Então, se eu não tive, se eu não consegui aquilo que eu queria, porque assim, quando você começa a barganhar com o universo, quando você começa a acreditar que as coisas que você tem é uma espécie de permuta em que você tem e você tem que fazer, em que você faz pra você ter, você tá indo pra um caminho completamente errado, você tá se desvirtuando do verdadeiro propósito. O propósito é doar, o propósito é compartilhar, o propósito é contribuir pra um equilíbrio na Terra, pra que todo mundo possa viver uma vida mais plena e mais harmoniosa. É isso. Mas isso não quer dizer que você vai ser responsável por fazer toda essa transformação acontecer no mundo inteiro. Você não tem essa responsabilidade diante do mundo, mas você tem essa responsabilidade diante do seu redor. Então, aquilo que você toca e influencia, seja mesmo eu aqui, através das minhas palavras, que é uma coisa que vocês já sabem, que eu me sinto muito responsável pelas coisas que eu falo. Então, tudo aquilo que a gente toca e influencia é de nossa responsabilidade. É que eu já dizia o Pequeno Príncipe: quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, sofreu. Porque você é responsável por tudo aquilo que você cativa, ou seja, tudo aquilo que você toca, tudo aquilo que você tudo aquilo que pode ser uma pessoa, que você toca, que pode ser seu coração, é responsabilidade sua. Então você tem que ser cuidadoso com isso que está ao seu redor, e é assim, apenas assim, que você vai conseguir transformar a sua realidade. Não tem pra onde correr. Agora, esteja aberto pra receber com seu coração, porque senão, quando as coisas boas começarem a acontecer na sua vida, você vai levar um baita susto e vai achar que você não merece, e vai começar a questionar: por que tanto pra mim? Por que eu? Por que isso? Será que eu, o que eu fiz pra merecer? Você fez, sim. Você fez por merecer, porque se você não merecesse, você nem teria acesso. Dá pra entender? Se você tem acesso a alguma coisa, seja uma conquista material, ou seja, encontrar uma pessoa, não importa. Se você tem acesso a alguma coisa, é porque aquilo ali é seu. Aquilo ali é seu. E ninguém pode tirar o que é seu por direito. Então não pense que você não é merecedor de algo que você já teve acesso. Acredite que é apenas o começo do que você merece. Receba e fale: essa é a vida que eu mereço. É isso que eu quero pra mim, e é assim que eu vou continuar a ser. Dá pra entender? Enquanto você colocar os seus sonhos num pedestal e achar que as coisas boas acontecerem contigo são por acaso, foi sem querer, foi uma sorte, você não vai viver em prosperidade e abundância, porque a sua mentalidade é de escassez. A sua mentalidade é de que você não merece ter aquela realidade. Você se surpreende e você não consegue nem ser grato, porque você não entende por que aquilo ali aconteceu com você. Você não vê justificativa para coisas boas acontecerem na sua vida. E esse é o seu maior erro. Porque você precisa acreditar que você é merecedor. Você precisa acreditar que, se você teve acesso àquilo, é só o começo de tudo que você merece. E aí você vai entrar numa frequência de fluidez em que você só vai ter mais abundância e mais prosperidade. Você não vai temer perder ou que as coisas acabem. Você não vai ter medo disso, porque você sabe que mesmo que você perca aquilo que você havia planejado, mesmo que as coisas não saem como você imaginou, você sabe reconhecer que o único plano que importa é o superior, não é o seu. Então você sabe se colocar no seu lugar e aceitar aquilo ali da melhor maneira, e sabe, e é o melhor para mim. Entender é o melhor pra mim. Beleza. Não foi da forma como eu imaginava, mas é porque eu sei que quando fecho uma porta, abro uma janela, alguma alternativa melhor pra mim vai aparecer. E se não tiver aparecendo, é porque você não tá buscando. Se você tiver inerte dentro da sua zona de conforto, achando que você é vítima da vida, que tudo que te acontece é uma força do acaso, que a vida acontece e você é espectador da própria vida, você não consegue realmente mudar a sua realidade. Você abriu mão, você entregou de mão beijada a sua coisa, a coisa mais poderosa que você tem na sua vida, que é a força que existe dentro de você. Você simplesmente falou, eu não quero, deixa que a vida faça o que ela quiser fazer. E aí você começa a sofrer as consequências por escolhas que muitas vezes nem foram suas. Você começa a sofrer a consequência por escolhas das pessoas ao seu redor, da sua família. Você começa a pagar o preço por tudo, porque você não tá no controle da sua própria vida, porque você não sabe ver que você tá numa linha de escassez, que você tá se colocando num lugar de vítima, você tá se deixando levar pela vitimização, você tá se deixando levar pela vida e você vai passar. Se você fica desse jeito, você vai passar. Você vai viver, você vai sofrer, você vai morrer e você não vai ter contribuído. Então, assim, começa a pensar agora no que você tá fazendo, no como é que a sua realidade tá nesse momento, o que é que você gosta e o que é que você não gosta, como é que você pode mudar, sabe? Eu sei como você pode mudar, de uma forma muito simples. Começa a praticar o bem, começa a doar, começa a fazer pelas outras pessoas, qualquer coisa que estiver ao seu alcance. Só faz. Espera e veja, depois você me conta o que foi que aconteceu. Começa a fazer. Entrega. É isso, gente. É entrega. Porque a gente tá conectada. A gente não vive só. A gente vive como parte de um todo. A gente precisa da ajuda uns dos outros. Então, no momento que você faz uma coisa muito pequena pra você, que pra mim isso aqui que eu tô fazendo, podcast, não é meu trabalho. Meu trabalho é vender livro. Então, por favor, compre meus livros. Então, assim, meu trabalho também é escrever livros, né? Então, isso é o meu trabalho. Isso aqui não. Isso aqui que eu tô fazendo do meu coração. Isso aqui pra mim não me custa nada. Nada. Se... por graça de Deus, eu consegui ajudar alguém com o que eu tô fazendo, eu vou ficar extremamente feliz, porque eu sei que esse pouco que eu tô fazendo, esse não me custa nada, esse tempo que eu tô doando a vocês pra dizer as coisas que eu acredito com a maior verdade do meu coração, na intenção de que isso possa te fazer bem, esse tempo que eu tô doando pra vocês, eu sei que vai voltar pra mim prosperidade, abundância, riqueza, sucesso e tudo. E eu vou voltar pra compartilhar, e eu vou voltar pra te lembrar que você pode ter o mesmo que eu. Apenas se você se doar, entendeu? É isso, foi essa reflexão que eu tive. E assim, esse assunto é muito complexo, é muito denso. Eu sei que surgem vários questionamentos nesse processo. Vamos fazer o seguinte, eu quero ajudar em outro nível. Então, se você se ficou dúvidas sobre as coisas que eu falei, ou se você não concorda com alguma coisa, ou se você acha que por algum motivo eu falei, ah, é bobagem, porque essa minha amiga que eu tava conversando, ela tem uma resistência muito grande a perceber as coisas que eu falo, mas ela fala, é engraçado, porque ela fala exatamente a mesma coisa que eu, mas ela não percebe que a gente tá falando a mesma coisa. Ela não percebe que a gente tá exatamente na mesma frequência. Falta muito pouco pra ela entender que a gente tá falando sobre a mesma coisa. Então ela ainda tá muito presa às crenças, né, da nossa sociedade. E é normal, porque a gente... é um processo, eu não cheguei até aqui da noite pro dia. Faz anos e anos que eu tô buscando, eu passei 8 anos sem acreditar em nada, sem acreditar em Deus, sem acreditar em porra nenhuma, sendo uma pessoa completamente cética. E eu comecei, há pouquíssimo tempo foi que eu entendi a espiritualidade, me entreguei pra espiritualidade e transformei a minha realidade, agregando com todos esses conhecimentos que eu já tive. E o fato de eu ter sido cética por tanto tempo foi imprescindível pra que eu chegasse aqui com o conhecimento que eu tenho. Se não fosse desse jeito, eu nunca conseguiria entender as coisas como eu entendo hoje. Então tá tudo bem se as coisas não fazem sentido pra você ainda. Tá tudo bem se você tem dúvida. Faz parte do seu processo. E cada um tem o seu. Agora vamos fazer o seguinte? Compartilha comigo. Me pergunta. Me fala. Onde é que tá a tua dúvida? Onde é que tá teu questionamento? Onde é que tá a tua angústia? Me fala. Não vem me falar pra eu te dar a opinião do teu relacionamento. relacionamento, não que isso aí não me interessa, mas me fala sobre esse lado, sobre isso, sobre o que você tá fazendo, sobre o que você tá projetando na sua vida. Se você tem dúvida, eu quero te ouvir. E eu vou trazer essa dúvida pra cá e a gente vai debater, e a gente vai discutir e a gente vai tentar, não sei, eu vou tentar, sei lá, por provisão divina, dizer alguma coisa que seja boa pra você. Eu vou me esforçar ao máximo pra fazer isso. Então compartilha comigo sua ideia também. E é isso, vamos tentar evoluir, né? Aqui ninguém solta a mão de ninguém. É isso, gente. Beijo, tchau. Gente, uma coisa muito importante que eu esqueci de falar, pelo amor de Deus, não vai embora não, escuta isso aqui. Como é que eu esqueci isso? Hoje, você que tá ouvindo esse podcast hoje, dia 11 do 11, saiba que você é privilegiado, que agora você vai ter uma informação importantíssima. Tudo isso que eu falei pode fazer mais sentido ainda pra você se você meditar, porque hoje há uma importante transição energética, se abre um portal extremamente poderoso. Pode pesquisar aí na internet, várias pessoas falando sobre isso, portal 1111. E especialmente se você fizer uma meditação, uma oração, uma prece, às 11 horas, pode ser 11 horas da manhã, 11 horas da noite, mas às 11 do 11 do 11, você vai sentir uma energia te revigorar. E qualquer coisa, veja bem, qualquer coisa que você peça com verdade, com fé, com verdade que eu digo, sabendo as suas intenções, com fé você vai alcançar, porque hoje é o dia de você realmente se conectar com o todo. Hoje a espiritualidade tá bombando, ela tá pronta para te receber. Esse portal energético é poderosíssimo. Todos os anos, tudo que eu mentalizo, o que eu costumo fazer é primeiro agradecer sempre. Então, primeiro eu agradeço por tudo. Quando eu já tô assim, já fiz uma lista de coisas para agradecer, aí eu me visualizo como é a vida que eu quero ter daqui a um ano. Eu vejo o que eu quero, eu mentalizo, eu coloco as minhas intenções e a minha verdade, e aí eu solto pro universo, porque eu sei que aquilo vai acontecer. Eu sei que vai acontecer. Pode não acontecer dentro de um ano, mas vai acontecer. O tempo é irrelevante. Eu não me importo com isso, eu só me importo que venha, né? Então vai vir. Então fica aí a dica pra você, se você ouviu esse podcast na quarta-feira, dia 11 do 11, às 11 horas da manhã ou da noite. Vou até colocar esse podcast às 11, né, um pouquinho antes, pra facilitar, porque assim dá tempo de você terminar de ouvir e fazer a sua prece, a sua oração. Se concentra, escreve no seu caderno dos sonhos aquilo que você quer, coloca suas metas, coloca suas intenções e solta, porque já é seu. Acredita que já é seu. É isso, não podia deixar de falar isso pra vocês, meu Deus. Pois quem fizer, depois me conta o que sentiu.